Uma pessoa ouviu em um CD o termo contemplação do fogo. E se isso quer dizer que nós devemos contemplar a chama acesa de uma vela? Não, não quer dizer isto, não. Aqui está se referindo ao fogo de uma maneira geral e que pode não ser fogo físico. Espiritualmente, nós não consideramos o fogo físico quando falamos de fogo. Nós consideramos um fogo que não é físico, que se chama fogo por fricção. É o próprio fogo, mas não é físico. O fogo por fricção é aquele que nós temos nos corpos da personalidade, no físico etérico, no astral e no mental. E um outro tipo de fogo é o fogo elétrico, que é mais sutil do que este que move o físico. E o fogo elétrico é do plano intuitivo e do plano espiritual. E depois vem o fogo cósmico, que é o fogo da mônada, do espírito, e o fogo divino. Então nós estamos nos referindo a esses graus de fogos que não são físicos. Então, contemplação através do fogo é um tipo de concentração e divisão que está entre o mental e o intuitivo, plano intuitivo. Aquilo nós chamamos de fogo elétrico. E nível espiritual, que também é fogo elétrico. Então você está concentrado no fogo, não tem nada a ver com vela, tem a ver com esses fogos internos, esses fogos que não são físicos, que são vida, e que nós vamos sentindo à medida que vamos nos interiorizando. Agora, quando se contempla, ou quando nós conseguimos um estado de oração, é muito importante que os benefícios dessa oração, os benefícios dessa prática, seja irradiado para as pessoas que necessitam, que precisam, e não que fiquem guardados para nós. Isto é, se se consegue uma boa oração, se se consegue um bom nível de concentração, nós devemos estar ofertando aquilo, não para esse ou aquele, mas ofertando, irradiando, para todos os que estiverem abertos, para todos os que estiverem receptivos para aquilo. É muito importante que o nosso trabalho espiritual, individual, não seja egoísta, não seja pensando em nós. Isto faz uma grande diferença, sabe? Então você está procurando o seu desenvolvimento espiritual para você se tornar melhor para os outros, se tornar melhor para o serviço do plano. Isto é muito fundamental. Agora, tem pessoas que não conseguem ainda fazer esta doação. Então é o tipo de trabalho que eles estão fazendo. Agora, quando nós conseguimos, por exemplo, uma tranquilidade interna, um silêncio interior, quando estamos contemplando, isto não deve ser egoísta, isto não deve ser para nós. Isto é uma prática que estamos fazendo, é uma evolução no nosso modo de viver, no nosso modo de sentir, no nosso modo de pensar, que nós oferecemos para a humanidade, que oferecemos para o mundo, que oferecemos para o plano evolutivo. E o mesmo se dá com o estudo. Quando nós estudamos para nos tornarmos melhores para os outros, isto faz muito mais efeito e torna-se um estudo muito mais profundo do que você ficar estudando as coisas para saber, estudando as coisas para você usufruir daquilo. Enfim, neste campo da oração e neste campo do estudo, a oferta de si é muito importante. Veja, aqui tem um pensamento de Riscamel. Escamela é o nome espiritual de Madre Teresa de Calcutá. Diz o seguinte: a energia de amor deve ressoar e alcançar todas as almas viventes. Todas as almas viventes. Então, o amor que você desenvolve é para as almas. Isto é para as almas. É ofertado para as almas. Porque o amor é universal, o amor é onipresente. Então, quando você desenvolve um certo grau de amor, aquilo é para as almas. As almas estão sentindo aquilo. As almas estão percebendo aquilo. A carga de amor no universo está sendo ampliada com o seu amor. E as almas todas estão em contato com aquilo. Sendo um amor espiritual, um amor elevado, todas as almas estão em contato. Claro que Teresa de Calcutá estava falando deste tipo de amor, né? Não de amor humano, porque ela já tinha transcendido isto. Então, a energia de amor deve ressoar e alcançar todas as almas viventes. Novos servidores do plano estão sendo convocados. Sabeis ouvir? Será que nós estamos entendendo que estamos sendo chamados para servir ao plano evolutivo? Isto que ela está perguntando. Sabeis escutar? Porque quando se diz que o plano evolutivo está aí para ser desenvolvido, as pessoas em geral pensam que nós estamos falando com os outros. Não, não, estamos falando com cada um, estamos falando com todos. Somos todos que teríamos que estar cumprindo, desenvolvendo, manifestando o plano evolutivo. Então, sabeis ouvir, sabeis escutar, sabeis propagar o amor impessoalmente, sabeis levar a paz aos homens de intenção pura, porque você dirigir amor a quem não é puro, a quem não está aberto, a quem não quer, isto, segundo Cristo, é atirar pérolas aos porcos. Então, a gente irradia impessoalmente, porque nós não sabemos quem é o porco e quem é o homem. Compreende? Então, você irradia isto impessoalmente e nem precisa saber para onde vai, nem precisa saber quem está recebendo. Você irradia e basta. E vira as costas e prossegue o seu caminho irradiando. E aqueles que estiverem abertos não serão os porcos, né? Sem querer ofender os porcos. Nós estamos falando na qualidade e não na raça física. Então, aquilo é irradiado e quem estiver aberto, quem estiver sensível, quem estiver necessitado, vai receber. Então, sabeis levar a paz aos homens de intenção pura? Porque não adianta você irradiar a paz para uma pessoa, para um ser que é de guerra, que não é de paz. Você está canalizando mal a sua energia. Você está canalizando mal as suas forças. Agora, ela faz uma série de perguntas que são concatenadas. Por exemplo, ela diz: sabeis levar a paz aos homens de intenção pura? Em seguida, ela pergunta: sabeis orar? Sim, porque se você ora, você está entrando num outro tipo de compreensão. Então, se você é um ser orante, você percebe se alguém tem intenção pura ou não. Se você é realmente um ser orante. A oração instrui. A oração nos ensina. A oração nos faz ficarmos mais profundos, mais perceptíveis. A oração tem este lado também de seu trabalho. Então, sabeis orar? Bem, cada um responde para si isto. A pergunta seguinte, depois de sabeis orar, é: sabeis contemplar o silêncio? Então, orar, digamos que seja uma forma de pressão, não é? Para o alto. Você está fazendo uma pressão, você está fazendo um trabalho, oração. Mas quando esta oração está instalada no seu ser, quando você está já orando naturalmente na sua vida, aí começa, sabeis contemplar o silêncio. Porque aí, se você já ora, se a sua vida já é uma oração, a sua evolução não termina aqui. Seu processo interior não termina aqui. Então, se você já ora corretamente, se você já ora positivamente, não egoístamente, não ora para você. Você ora porque ora. Então você já está num grau de oração bastante elevado. Aí ela pergunta, sabeis contemplar? Porque agora tem que dar um passo. Então, se você já ora por orar, se você já ora para Deus, para o único, sem querer nada em troca, você não tem nenhum motivo humano para estar orando, você está orando porque está orando, porque isso já é o seu natural. Aí chegou a hora de contemplar, que é um outro grau. Na oração, você está fazendo um trabalho, está fazendo um esforço. Na contemplação, você nada está fazendo. Na contemplação, você está no silêncio. Este é outro grau. E é aqui que ela quer chegar. E ela diz, tudo isto está disponível. Tudo isto está disponível. Isto não é para seres privilegiados. Não é para seres videntes, nada disto. Isto está disponível. Isso está disponível para todos. Só é uma questão da gente perceber do que se trata e de decidir começar. Eu vou repetir. A energia de amor deve ressoar e alcançar todas as almas viventes. Novos servidores estão sendo convocados. Sabeis ouvir, sabeis escutar, sabeis propagar o amor impessoalmente, sabeis levar a paz aos homens de intenção pura, sabeis orar, sabeis contemplar o silêncio, tudo isto está disponível. Então aqui também estamos respondendo a uma pessoa que se diz depressiva. Então ela diz que está muito deprimida, que está vivendo com remédios para dormir. Então siga Madre Teresa de Calcutá que isto tudo acaba. Agora, a pessoa pode dizer, eu não sei como se segue Madre Teresa, eu não sei fazer estas coisas, não sei orar, não sei contemplar. Siga Madre Teresa então de outro jeito, vá ajudar os pobres. Vá ajudar os pobres, vá vestir os nus, vá dar alimento para quem tem fome, vá levar medicamentos, vá levar tratamento para quem está doente, vá fazer isto. Se você não sabe orar, não sabe contemplar e se quer sair da depressão, vá ajudar os outros, vá cuidar dos outros. É muito simples, é só seguir esta grande instrutora. Uma pessoa está perguntando quando é que eu vou escrever um outro livro. Eu acabei de escrever um livro agora em dezembro, está aí. E realmente nós estamos nos ocupando muito dos CDs, estamos nos ocupando muito das gravações. Então, esse livro que eu escrevi foi depois de alguns anos, não? Então eu escrevo um livro cada 5, 6 anos, mas gravo 3 CDs por semana. De forma que quem quiser ouvir, procure os CDs, porque tem 3 diferentes por semana. Porque parece que agora estamos na hora do som. Estamos na hora da palavra viva, da palavra gravada. Então estamos com 3 CDs por semana disponíveis. Está inclusive na internet, que é só ligar, está lá. Mas nós podemos todos nos ajudar, não nos reunir, nos unir. Porque devem sair alguns CDs a respeito dos atributos da Mãe Universal. Isto vai ser muito bom para nós todos. Então, vamos nos reunir com o coração nisso, para que isso seja realmente atual para todos. Nós estamos precisando muito de coração, estamos precisando muito de energia cardíaca, mais disto do que de energia mental, as duas reunidas melhor ainda. Mas a energia cardíaca hoje que é essencial, porque as pessoas precisam sentir, as pessoas precisam perceber, independentemente do seu grau de intelectualidade, independentemente do seu grau de cultura, de escolaridade, enfim, as pessoas têm que sentir, têm que receber por dentro isto hoje. Porque quando se recebe diretamente por dentro, com o coração, não há falsificações no nosso aparelho de receptividade. Se vocês escutam uma coisa, vocês não sabem como vão compreender isto. Depende do mecanismo auditivo naquele momento, depende do seu estado de ânimo, de como estão funcionando os órgãos do corpo. Isto tudo influi na nossa compreensão. Se nós estamos ouvindo uma coisa com a mente misturada com essas preocupações da vida diária, isso tudo influi, isso tudo modifica o que você está ouvindo, percebe? O coração não se engana. O coração recebe aquilo que é para você, o essencial, o verdadeiro. E como nós temos ouvido aqui, não? A Mãe Universal é esse manto. É esse manto de compreensão também, de transmissão, de amor, não? A Mãe Universal é isto também. Então nós vamos gravar esses CDs em vez de escrevermos mais livros, a não ser que venha outro em poucos dias, como veio este último. Então vamos para esses atributos da Mãe Universal, que parece que é o que nós estamos precisando agora. A Mãe Universal não é exatamente uma energia feminina. A Mãe Universal é uma energia que nós não podemos definir mentalmente. É uma energia muito sutil, muito interna, muito universal e cósmica. Então, não é para ser compreendida com a mente. Aquilo que a Mãe Universal irradia entra no nosso ser, cura, organiza, enfim, faz tudo, é onipotente. Então, é o que nós precisaríamos contatar em nós, porque ela nos permeia. Então, ela não está lá no céu. Não, ela está em nós também. Ela é onipresente. Basta que a gente se olhe e que a gente se veja como se estivesse vendo algo puro, algo verdadeiro, algo real. E não que a gente estivesse se vendo como pessoa humana, que é um grau de evolução bastante primário, evolução humana. Muito primário isto, para a nossa consciência atual. Então nós temos que nos ver não só como ser humano, temos que nos ver como ser intuitivo, como ser espiritual. Ser espiritual não é mais ser humano. Ser espiritual é uma evolução do ser humano. Ser monádico, ser divino, assim que nós teríamos que nos ver, para sairmos dessa prisão na qual estamos e que não sabemos o que se passa no mundo, não sabemos o que se passa na humanidade, não sabemos o que se passa com os anjos, não sabemos o que se passa com os arcanjos, não sabemos o que se passa com os devas. Enfim, o que é que nós sabemos, no fundo? Sabemos contar, subtrair, somar, fazer comida. Isto é que nós sabemos, costurar, limpar. Isto é que nós sabemos, ler, escrever, estudar. Isto é que nós sabemos. Não chega disto? Isto é, se continua a fazer isto, mas não só isto. E isso tudo não é a prioridade. Isto não é prioridade de ninguém. Hoje, nós já temos hoje, com esta grande manifestação atual desta Mãe Universal, nós já estamos hoje com outra receptividade, porque ela já nos permeou, Nós é que ainda não percebemos, ou não queremos perceber, ou não acreditamos nisto, porque nós estamos ainda no plano de acreditar ou de não acreditar. Isto é outra coisa que nós teríamos que eliminar. Não se trata de acreditar e nem de não acreditar. Se trata de ser e de perceber, não de acreditar. Quem diz eu acredito nisso ou eu não acredito nisso está muito atrasado. Está no nível mental do mais elementar. Você tem que saber se é ou não é. Já tem condições disso. Nós já temos condições de saber se uma coisa é ou se uma coisa não é. É só descer da cabeça para o coração. Ali você sabe, é ou não é. E basta isso. Para que mais? Se você sabe que uma coisa é, pronto, é. Agora a mente fica perguntando, é o quê? Não sei. Por que que tem que ser alguma coisa o que é? O que é, é. Agora, se você é muito denso, você vai começar a definir isto. E vai dando definições de acordo com a sua compreensão. Mas por mais que você defina uma coisa, esse é o seu modo de ver aquela coisa. Não é que a coisa seja assim, não. Então, tudo que você define, você já sabe que não é, porque aquilo é o teu ponto de vista. Então, é melhor você desistir disso enquanto é tempo, antes de ficar demente, não é? Porque a maioria demente não percebe, a mente está fervilhando, está borbulhando lá dentro e ele não percebe, não vê que é demente. Então, é preciso perceber, é ou não é? Se é, pronto. Você está ali, consciente e unido. Se não é, você ora por aquilo e caminha, segue seu caminho. Então, estamos nesta Madre Teresa de Calcutá, que claro que não fala assim, nunca falou assim, não é? Porque ela falava com a sua vida, não ficava falando assim como estou falando. Ela falava com a vida dela. Você via como ela vivia e aquilo que era o que ela falava, que ela ensinava, que ela nos passava. E como ela encarnou em um dos lugares do mundo menos privilegiados, do ponto de vista de meios materiais para ter um mínimo de situação de vida, ela encarnou em lugares pobres, viveu em nações muito pobres, em nações que foram exploradas durante séculos. Por que que certas nações são pobres? Um pouco porque as pessoas que as compõem ainda não descobriram a manifestação de uma certa maneira. Ou então porque outras nações enriqueceram tirando tudo de lá, como foi o caso da Índia, não é? Onde ela trabalhou muito tempo. Iam tirando todas as coisas da Índia para enriquecer outros países, então aquilo ficou num estado de pobreza deprimente. E foi ali que ela foi trabalhar. Então, isto é o que ela tinha a dizer. Vá ajudar quem precisa, não é? Vá servir. Claro que servir não é só os pobres materiais. Nós podemos servir um rico, por que não? Porque eu não estou servindo o rico nem o pobre. Nós estamos servindo almas. Se a alma de um rico, que precisa ser liberada, precisa ser salva, não é porque ele é rico que eu não vou lá ajudar. Eu nem sei se ele é rico ou pobre, isso é uma coisa que não interessa. Uma coisa que não entra nas nossas intenções. É aquele que precisa. Então, quando estamos falando de servir a quem precisa, nós não estamos referindo só aos carentes de coisas materiais. Estamos nos referindo principalmente aos carentes de coisas espirituais, aos carentes de energia de alma, aos carentes de amor cósmico, aos carentes de amor espiritual. Isto que são seres que precisam, que necessitam. Claro que às vezes coincide. Ele precisa também de coisas materiais. Porque há seres que dentro de muita limitação material ficam um pouco impossibilitados de fazer certas conexões superiores. Isto é uma realidade. Como alguns seres que estão passando por muitas dores físicas ficam distraídos com aquela dor e desligam daquilo com o que eles deveriam estar ligados. Compreende? Então, a gente vai vestir os nus, vai dar alimento para quem precisa, vai dar alívio para quem tem dores, em função deles não ficarem tão ocupados com aquilo, tão distraídos com aquilo, que deixem de fazer o principal. Porque quando você vestiu um nu, ou quando você alimentou um faminto, ou como você deu uma injeção em quem estava com dor, você não resolveu o problema dela. Pode não ter resolvido o problema do indivíduo. Aquilo é uma coisa que você pode acrescentar no sentido de aliviar aquela situação de distraído que ele está com aquilo. Porque ele está tão distraído com a dor, ele está sentindo fisicamente tanta dor que se distrai com aquilo e não pensa mais em nada. Então ali você tem que começar por ajudá-lo a transcender aquele estado. Tem pessoas que necessitam transcender certos estados assim muito precários para poderem fazer o principal, para poderem fazer aquilo que precisam. E hoje, naturalmente, sabemos que aquele ser que foi Teresa de Calcutá, que aqui serviu nos planos mais densos que nós conhecemos, não? Hoje, naturalmente, ela está mais livre para servir a todos, para servir a humanidade fora do corpo. Isto é um outro grau de serviço, é um outro grau de apostolado. Um apostolado interno. E hoje, aquilo que ela fez com os pobres, aquilo que ela fez com os doentes, aquilo que ela fez com os indivíduos infelizes no corpo físico, ela está fazendo conosco, com as nossas almas. Porque as nossas almas também podem estar infelizes, porque não estamos fazendo aquilo que elas vieram fazer. Nossas almas podem estar famintas de energia da mônada, de energia do espírito. Porque a alma se alimenta da energia do espírito. E se não há contato entre a alma e o espírito, a alma está faminta. Então hoje ela está lidando com este tipo de faminto, compreende? Está lidando com este tipo de pobre, pobre de espírito, pobre de energia espiritual. Ela está lidando com essa pobreza hoje. E é bom a gente ver isto claro, porque é uma hierarquia que está aí, que só falta se materializar, de tão presente que está, e que nós podemos realmente nos valer da sua presença e da sua energia, principalmente nesses momentos críticos que chegam. Não no sentido de nós estarmos invocando, até pelo nome, um ser assim, mas estarmos coligados com aquilo que ela é, compreende? Você não precisa estar chamando Madre Teresa de Calcutá, me ajude. Não precisa. Não precisa fazer isto. Deixe ela quieta lá onde ela está trabalhando. Não a distraia do que ela está fazendo. Porque ela está fazendo coisas que a gente nem imagina. Mas você se aproxima, você invoque aquilo que ela foi. O trabalho dela, a obra dela, o serviço dela. Esta referência que ela deixou, aquilo é que você deve invocar, não ela. Está claro? Eu não quero aqui ficar com a responsabilidade de ter feito uma fila lá atrás dela. Não é ela. É aquilo que ela representou, aquilo que ela fez, o exemplo que ela deu, é aquilo, aquilo ali, que está muito bem atualizado para todos nós, tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista material também. Bem, aqui vocês desculpem, mas tem uma pergunta que vamos ouvir e vamos ver. Depois da vigília, uma pessoa dormiu e sonhou que estava na sacristia de uma igreja. e que ali estavam armando e organizando uma procissão com imagens da Umbanda. Bem, eu não sei se hoje a gente precisa estar dentro de uma igreja. Claro que enquanto você não se transforma no seu interior em um templo, você está procurando isto. Mas como você, em vez de olhar para dentro, você fica procurando fora, você acaba entrando numa igreja. É aquilo que você estava buscando. Parece, não é, que é aquilo que você estava buscando. Só que você estava buscando mesmo é o seu templo interno. É aquele lugar dentro do seu ser, aonde você se recolhe, aonde você se alimenta, aonde você vive, ali o seu templo interno. Isto é o que todos procuram. Só que, em vez de procurar lá dentro, começa a procurar fora e acaba entrando numa igreja. Não se está dizendo que as igrejas não sirvam para nada. E nós teríamos que ver que, se ainda serve para nós, quem sabe se a gente pode se libertar disto. E quem sabe se a gente pode perceber que o que nós estamos procurando mesmo é aquilo, mas dentro de você, sem forma, sem bispo, sem papa, sem todas essas coisas que nivelam a coisa num plano terrestre. Porque são seres humanos, como nós, que às vezes estão em prova, às vezes estão em prova mesmo, para ver o que fazem naquela posição. Não é que estejam naquelas posições porque são luzes. Estão lá em prova para ver o que fazem. Então, vamos ver se, em vez de buscarmos as coisas fora, vamos buscar dentro de nós. Porque estamos no fim dos tempos. Estamos no final de um ciclo terrestre. Estamos no final de um ciclo da humanidade. E ainda estamos buscando as coisas fora de nós. Então, como estamos no fim dos tempos, fim dos tempos quer dizer fim de um ciclo da vida, não? Vamos entrar num outro ciclo da vida que não sabemos como é. Nunca vivemos o novo ciclo. Nunca vivemos o novo tempo. Não vivemos ainda a nova vida. Então, teríamos que realmente virar uma chave. Porque se nós estamos buscando a nova vida, os novos tempos, se estamos pensando que a nova humanidade vai ser como esta, da qual nós fazemos parte, se estão pensando isto, estão redondamente enganados. Os mares vão subir, vão se afogar, as coisas vão queimar, vão morrer queimados, sem saber o que estão vivendo, sem saber o que deveriam estar buscando. Então, se entrou na sacristia de uma igreja e lá estavam armando uma procissão com imagens de Umbanda, isto não é nada de admirar. Não é nada de admirar porque tudo isto hoje está misturado. Tudo hoje está misturado. E nós só podemos ver claro, nós podemos ver um pouco mais claro se olhamos para dentro e se pedimos luz lá dentro e no ponto mais alto do nosso ser. Ou nós fazemos isto hoje e seremos atendidos na hora, se fizermos de verdade, se fizermos com honestidade, não mentindo. Porque a humanidade é tão mentirosa que pode dizer para Deus, me mostre o que eu devo fazer, só por curiosidade. Depois, se ele mostra, aí ele diz, não, isso eu não quero. Pensei que fosse outra coisa. Isto é a humanidade normal. Então, precisa saber o que se está dizendo. Ninguém está dizendo que olhe para dentro e pergunte se você não sabe se vai seguir. Nem perca seu tempo com isto. Você olhe para dentro e pergunte o que você é, onde você deve estar, o que você deve estar fazendo. Pergunte para valer. Pergunte para seguir a resposta que vier. não para você avaliar que resposta veio, porque aí não vem, não. Não vem. Aí o que responde para você é uma parte do teu ser que faz parte do teu ego. Porque o ego também ouve as orações. O ego ouve que você está dizendo que eu sou eu, que eu devo fazer. O ego ouve. E se você não está totalmente disposto a seguir, sinceramente, honestamente, realmente, quem te responde é teu ego. Vocês acham que um ser interior vai responder a respeito do que vocês devem fazer na sua vida humana? Vocês acham que um ser interior vai responder uma coisa destas? Porque ele está sintonizado é com outro plano de consciência. Ele está sintonizado é com outro mundo. E se você quiser saber o que você é lá no outro mundo, que é ele que está lá, no cosmos, se você quiser saber isso, você pergunte que ele responde. Mas precisa que você realmente vá seguir ao que ele respondeu. Senão, não responde, não. Quem responde é uma parte humana tua. Como uma pessoa diz, o que eu devo ser? Médico, advogado, ou contador, ou garimpeiro? Vocês acham que o espírito vai responder uma coisa destas? Você acha que o espírito vai te colocar numa gaveta dessa? Porque isso é um armário cheio de gavetas. Você acha que ele vai te engavetar numa coisa destas? Enfim. E aqui tem uma pergunta mais. A alma humana encarna em diversas etnias e nacionalidades. Por que os indígenas são diferentes? Nós podemos nascer índio? Eu não sei por que os índios são diferentes. Porque se eles têm a mesma essência divina que nós temos, não são diferentes. A diferença estaria na essência divina. O resto são circunstâncias. Circunstâncias raciais, circunstâncias evolutivas. Mas aquilo que é essencial, aquilo é igual em todos. Não é, tem diferença alguma nesse campo. Claro que se uma alma humana está encarnada numa raça indígena e se outra alma humana está encarnada numa raça branca, chamam de branca essa cor de pele que não sabem o que significa ser branco. Então, a alma humana encarna em diversas etnias e nacionalidades. Sim, a alma humana pode encarnar em qualquer etnia, em qualquer nacionalidade. E nós somos todos iguais, como essência. Como essência. Agora, no que eles são diferentes? Bem, somos todos iguais em essência. Mas somos diferentes uns dos outros. Isso é inegável, não? Basta olhar cada um, ver que cada um é diferente. Não tem ninguém igual nesse campo superficial. Então, podemos nascer índio? Poderíamos. Mas eu não sei se resolveria alguma coisa. Porque os indígenas que podem nos ensinar alguma coisa hoje estão todos desencarnados e formam parte da hierarquia espiritual do planeta. E são indígenas, essências como a nossa, essências como a dos índios que estão aí no plano físico, se acabando. Então, esta parte da hierarquia espiritual do planeta, sim, isto é consciência indígena. O que eles têm de diferente? Eles têm de diferente parte do conhecimento, porque eles têm um conhecimento que fora do grupo deles não há. Eles receberam uma parte do conhecimento, como outros grupos da humanidade receberam outras partes do conhecimento. Então, para você ter o conhecimento que a consciência indígena tem, para você ter aquele conhecimento, ou você entra em contato com ela, por vias interiores, obviamente, porque eles não estão no plano físico, você entra em contato com elas por vias interiores, ou você os encontra quando você estiver desencarnado, porque eles também estão desencarnados. E o que eles têm para nos passar é diferente, sim, do conhecimento que nós temos. É diferente. Como outros setores do conhecimento são diferentes do nosso conhecimento. Como nós estamos entrando numa era astrológica de síntese, que é chamada de era de Aquário, é momento de nós aprendermos a sintetizar. Então, o conhecimento indígena, os seres indígenas, não são melhores do que nós ou do que outros. Cada setor da humanidade é depositária de um certo conhecimento, de um certo valor da raça humana. E nós temos que aprender a sintetizar. Vamos ver se nos próximos 2000 anos, que vai durar essa era, vamos ver se nos próximos 2000 anos aprendemos a sintetizar. Então, quando vamos buscar aquilo que a consciência indígena tem para nos passar, nós temos que sintetizar aquilo com a nossa consciência. Temos que sintetizar aquele conhecimento com o conhecimento que já temos, que não veio de lá, que não vem tudo de lá. Vem uma parte de lá. E nós temos que sintetizar com o nosso, sintetizar com quantos outros se abrirem para nós. A nós cabe fazer a síntese das coisas e não sermos engavetados. Eu sou isto, o outro diz eu sou aquilo. E tem até escolas filosóficas diferentes. Quer dizer, você tem que fazer a síntese disto. Você tem que ir reunindo tudo o que for se aproximando como coisa positiva, como evolução. Você tem que ir sintetizando tudo aquilo. Você tem que fazer a síntese. E a humanidade tem 2000 anos pela frente para fazer esta síntese. Vamos ver se daqui a no ano 4000 e tanto, vamos ver se aprendemos alguma coisa. E aí também as raças vão fazendo a síntese. Aí nós vamos fazendo a síntese das raças também. Só que não só das raças humanas, porque raça indígena, raça branca, são raças humanas. Nós vamos ter, uma certa altura, que chegar a fazer a síntese de raças cósmicas, de raças universais. Olha, temos que estar abertos para estas coisas. Mesmo que pareçam muito estranhas, mesmo que pareçam fantasias, mesmo que pareça ficção científica, mesmo que pareça coisa inatingível para nós, fora das nossas possibilidades de ser, não é assim. Não é assim porque nós estamos entrando já num outro tempo. E no outro tempo que nós estamos entrando, vamos nos preparando, porque não existe mais passado, nem presente, nem futuro. Esse tempo novo é uma síntese. Então, parece que é impossível sintetizar todo o conhecimento espalhado pelas raças terrestres, cósmicas, extraterrestres. Parece impossível, mas não é impossível. Isto é para acontecer. E nós temos que estar abertos para estas coisas. Nós temos que estar disponíveis para estas coisas. E não ficarmos limitados na nossa condição presente, que é deplorável. Deplorável. Tendo em vista as nossas possibilidades. As nossas condições presentes são deploráveis. São inferiores. E as nossas possibilidades são infinitas. Então veja em que posição estamos. Agora, se nós ainda não aprendemos aquela pequena oração de Akyuk, então isto tudo é um absurdo. Mas esta pequena oração diz o seguinte: Senhor, eu que nada sou, entrego-me a ti, para que faças de mim tua morada. É uma oração que tem 4 linhas. Nada nos falta. Nós teríamos que registrar isto na nossa consciência. Nada nos falta. Nada nos falta. Tudo aquilo que nós necessitamos ou já se manifestou e nós não soubemos receber, ou está se manifestando e nós estamos indiferentes, ou vai se manifestar e um dia vamos ver. Mas uma oração que é uma média de tudo aquilo que podemos orar, não, porque cada um ora à sua maneira, cada um tem a sua expressão na oração, as orações têm níveis, mas esta é uma oração que é mais ou menos a média de nós todos. Senhor, eu acho que ela quer dizer o todo, quer dizer o todo único, a vida única. Eu que nada sou, entrego-me a ti, para que faças de mim tua morada. Há outras, muitas orações. Orações não faltam. O que precisa é que a gente encontre a própria. É preciso encontrar a própria. E aquela vai nos servir até nós mudarmos de ponto. O que quer dizer, encontrei a minha oração? O que quer dizer isto? Quer dizer que ele encontrou o alimento e o impulso para ele naquele momento. Mas se ele realmente encontrou aquela oração, na hora que aquela oração fizer o trabalho que tinha de fazer nele, ele já está em outra. Não existe uma oração formal perpétua. Então, se você diz, Senhor, eu que nada sou, entrego-me a ti para que faças de mim tua morada, isto pode ser uma oração para mim agora. Se eu a fizer realmente, daqui a 5 minutos ela já não serve mais. Percebe o que é oração? Agora, se eu ficar dizendo, Senhor, eu que nada sou, entrego-me de ti, faz de mim a tua morada, até o resto da vida, eu perdi a encarnação. Eu não mudei de ponto. Aquilo que não passou uma oração, aquilo que todos os que fazem orações para nós, que têm como serviço criar as orações, nenhum criador de oração faz uma oração para você usar eternamente. Ele faz a oração para você usar e mudar de ponto, usando-a, vivendo-a, você muda de ponto. Se você diz, eu que nada sou, e realmente você sabe que nada é, você muda de ponto, você vai para outro ponto. Se você diz, faças de mim tua morada, se você está realmente dizendo isto, e se ofertando, você muda de ponto. E daqui a pouco esta oração é sempre bela, mas não é mais para mim, porque eu já mudei de ponto, compreende? A oração é feita para você mudar de ponto. E aí você muda de ponto, a oração é outra. E há tantas formas de orar, até formas que não são formais. Tudo isso nós já sabemos.